Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024, é o dia da independência do Zimbábue. Foi em 1980 e hoje aqui na capital americana estamos neste momento com 22 graus centígrados ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão, 90 minutos, está na Guedes. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Tom Chogan. E vamos às notícias internacionais, aos títulos. Estados Unidos impõem sanções ao programa de drones e mísseis do Irão. Prosseguem bombardeamentos em Gaza e Qatar diz que pode abandonar a mediação do conflito entre Israel e o Hamas. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola, onde instâncias mais altas do MPLA vão reunir. Voltam a surgir especulações sobre um terceiro mandato do presidente João Lourenço.
É um erro crasso apresentar uma agenda política para o terceiro mandato.
O legislador constituinte foi claro quando delimitou os mandatos.
A Namíbia desmente que haja tensões com Angola, mas há problemas de fronteiras.
O governador de Rohanguena disse que há sentimentos em Angola para se expulsar os pastores namibianos com base na acusação de que não respeitam as leis de Angola em áreas onde fazem pastorícia sem a autorização necessária das autoridades angolanas.
O caso dos 500 milhões envolvendo Zeno dos Santos, o conflito entre a lei e a prática da circuncisão vão também ser temas de reportagem. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já deixo-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
Um helicóptero militar keniano transportando altos funcionários, incluindo o chefe da defesa do país, o general Francis Omondi Ogola, caiu na quinta-feira, disse a polícia. O helicóptero pegou fogo depois de cair e tinha mais de 10 comandantes a bordo, incluindo o general Ogola, disse um oficial da polícia AFP. Segundo a Reuters, citando o porta-voz presidencial, o helicóptero caiu no condado de Eliego Marakwets, e o presidente William Ruto ia convocar uma reunião urgente do Conselho de Segurança Nacional na Casa do Estado, em Nairobi, na sequência da queda do helicóptero das Forças de Defesa Keniana, esta tarde, escreveu Hussein Mohamed no X. O porta-voz do governo, Isaac Mwara, afirmou nas redes sociais que será emitida em breve uma declaração sobre o acidente. Na sequência do ataque do Irão a Israel no fim de semana passado, os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções ao Irão, visando a sua produção de drones e mísseis, e o presidente americano Joe Biden disse que os líderes do G7 estão empenhados em agir em conjunto para aumentar a pressão econômica sobre Irão. Uma declaração do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse, por outro lado, que as medidas visaram 16 indivíduos e duas entidades que permitem a produção de drones, incluindo tipos de motores que alimentam os drones da variante Shahed, que foram usados no ataque de 13 de abril. O primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, disse que o seu governo está a repensar o seu papel como mediador entre Israel e o Hamas. O primeiro-ministro disse, sem dar mais detalhes, que a sua mediação tinha sido abusada. Al Thani disse que havia limites para o que Qatar pode fazer como mediador. Atualmente, vários dirigentes da ala política do Hamas vivem no Qatar. O Qatar, o Egito e os Estados Unidos têm estado envolvidos em conversações para garantir a suspensão dos combates num acordo que incluiria a libertação de alguns reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza e a libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Autoridades militares de Israel disseram, entretanto, hoje que as suas forças realizaram ataques aéreos em toda a faixa de Gaza, visando comandantes e infraestruturas do Hamas, bem como ataques aéreos que mataram dois militantes do Hezbollah no sul do Líbano. O líder dos Houthis do Iêmen, aliados do Irã, disse hoje que o grupo realizou operações no Oceano Índico e contra o sul de Israel. Os comentários de Abdul Malik Al-Houthi deixaram claro que os Houthis agiram em relação às ameaças anteriores de expandir as operações para a região do Oceano Índico e os ataques ao sul de Israel. Os Houthis lançaram repetidamente ataques contra o porto de Eilat, no sul de Israel, no que descreveram como um confronto direto com Israel. Al-Houthi disse num discurso na televisão que os Houthis lançaram 14 operações em 2 semanas no Mar Vermelho, no Golfo do Aden, no Mar da Arábia, no Estreito de Bab al-Mandeb e no Oceano Índico. Os militares da Ucrânia disseram hoje que abateram todos os 13 drones aéreos lançados pela Rússia em ataques noturnos, enquanto os militares da Rússia relataram a destruição de 20 drones ucranianos. Contudo, na região de Ivano-Frankivsk, a queda dos destroços dos drones abatidos iniciou vários incêndios.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As duas instâncias mais altas do MPLA, o Bureau Político e o Comitê Central, iniciam amanhã uma reunião que deverá prolongar-se no sábado. Oficialmente, a reunião de 2 dias destina-se a ser uma radiografia da vida interna do partido e traçar também planos para os novos desafios e futuras batalhas políticas. Isto levanta novamente a especulação de que se pode estar a preparar terreno para um terceiro mandato de João Lourenço à frente do partido e do país, algo que, todavia, teria que passar por uma mudança da Constituição, conforme nos conta o Kaku Makuta.
Para o analista do Multiplique,
seria um erro crasso apresentar uma agenda política para o terceiro mandato, porquanto as condições económicas e financeiras das populações cada dia vão se agudizando, e seria um erro crasso porque preferiria logo que a continuação do sofrimento, da miséria e da desgraça das populações. Em relação à gestão dos dois presidentes, há uma clara diferença. Aqui está mais virado para indiferença, insensibilidade. Olhemos, por exemplo, a questão da greve, quase que nada diz. Portanto, é um modelo virado para um egocentrismo fora de série.
O analista político Agostinho Secato aplauda a agenda definida para esta reunião e sugere a João Lourenço para esquecer o plano de um possível terceiro mandato.
O legislador constituinte foi claro quando delimitou os mandatos, exatamente para permitir não só as alternâncias, mas permitir que haja um fluxo normal de novos projetos, de ideias, portanto, e que haja também vícios. Um possível terceiro mandato tem também seus riscos. Porque pode-se estender um mandato pensando o presidente que está a governar agora e ele perder as eleições.
O que é que acha as questões internas do MPLA do tempo do presidente João Lourenço e do tempo do presidente Eduardo Santos? Mudou os modos operantes?
Não mudou. Parecia estar a mudar no início, quando o presidente João Lourenço assumiu a liderança do partido, lembramos de 2018, 2019, mas de um tempo para cá voltou ao status quo. Não mudou nada, continuam o mesmo estilo da arrogância, continuam a mesma força de cerrar as fileiras em torno do líder. Portanto, aquela personificação do presidente da República e endeusamento exacerbado ainda continua. Portanto, não alterou absolutamente nada.
Secato explica que os dirigentes políticos do MPLA que destruíram a carreira de José Eduardo Santos procuram agora destruir o presidente João Lourenço.
São as mesmas pessoas que trabalharam com o José Eduardo Santos e que destruíram praticamente a vida de José Eduardo dos Santos e que apostaram novamente em destruir a vida de João Lourenço. E porque, repare, essa ideia de um terceiro mandato não é ideia de João Lourenço, assim como não foi de José Eduardo dos Santos permanecer por muito tempo.
Kaku Makuta, Luanda.
Obrigada, Kaku. Como dissemos ontem, o Procurador-Geral da República reconheceu ter havido falhas nos procedimentos do julgamento do caso 500 milhões de dólares anulado pelo Tribunal Constitucional. O caso, recorde-se, refere-se à condenação em 2020 de José Filomeno dos Santos, Zé Nu, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e de Walter Filipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola e também antigo diretor do Banco Central e ainda um empresário pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influências. Hélder Pitagrós disse ainda esperar pelos próximos capítulos deste caso que está a animar o debate jurídico em Angola, conforme nos conta o Álvaro de Lugero Andrade.
Nas declarações feitas na quarta-feira, o Procurador-Geral da República disse esperar pela decisão do Tribunal Supremo para depois definir o que o Ministério Público pode fazer. Mas na comunidade jurídica as posições divergem. Por exemplo, em declarações ao nosso colaborador em Luanda, Arão Dipa, o advogado Salvador Freire defendeu que o caso está morto e os condenados completamente absolvidos.
O processo foi julgado, as pessoas foram condenadas. Há um Tribunal Superior que achou que houve erros graves nas sessões de julgamento. E, evidentemente, o processo deve ser enterrado. Deve ser posto em liberdade essas pessoas. Só isso.
Posição diferente tem também jurista Albano Pedro, para quem cabe o Tribunal Supremo decidir o que poderá acontecer depois de expurgar os aspectos considerados inconstitucionais.
O que eu entendo é que, uma vez declarada a inconstitucionalidade do processo dos 500 milhões, caberá ao próprio Tribunal Supremo, diante de um recurso extraordinário de revisão de sentença intentado pela defesa dos arguídos, revisar a sua própria decisão, considerada inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade só incide sobre os atos inconstitucionais do processo, mas não incide sobre o mérito da questão, portanto, não incide sobre os elementos do crime nem do processo criminal, porque o crime e o processo criminal são matérias próprias do direito criminal. E o Tribunal Constitucional não tem competência para apreciar matérias de natureza criminal. Uma vez feita a revisão, a própria revisão vai expurgar os elementos de inconstitucionalidade declarados pelo Tribunal Constitucional, mas poderá manter os elementos do crime.
Outro aspecto deste debate é levantado por Salvador Freire, ao advogar que os condenados podem pedir uma indemnização ao Estado.
Devem interpor ação contra o Tribunal Supremo por ter violado os direitos fundamentais e, naturalmente, ter ferido os direitos fundamentais dos cidadãos que, por inação do próprio Tribunal Supremo, essas pessoas foram feridas os seus direitos fundamentais, a sua imagem, a honra e a dignidade. Penso que eles estão no direito de intentar uma ação contra o próprio Estado.
No dia 3 de abril, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o acordo do Tribunal Supremo que condenou José Filomeno dos Santos, Walter Filipe e mais dois réus por prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência, por ter detectado violações aos princípios constitucionais de legalidade, do contraditório, do julgamento justo e conforme e do direito à defesa.
O governo namibiano negou que as relações com Angola estejam a ser afetadas pela incursão de pastores namibianos que entram em território angolano com o seu gado. Isso, segundo um jornal namibiano, estaria a irritar cidadãos angolanos no Cunene e a pôr em perigo acordos de livre circulação entre estes dois países. João Santa Rita.
O jornal da Namíbia disse que os acordos que permitem as viagens sem restrições até 60 quilómetros dentro de cada país estão em perigo de entrar em colapso devido a crescentes tensões causadas pelos pastores namibianos que estão a encontrar crescente oposição de comunidades angolanas. O jornal diz que cidadãos namibianos, predominantemente da região de Ohangwena, estão a apropriar-se de terras comunitárias e a privatizarem essas terras e também a envolverem-se em caça furtiva e ilegal na província angolana do Cunene. O governador de Ohangwena, Sebastian Neitunga, foi citado pelo jornal como tendo dito que a questão está a criar, e citamos, tensão desnecessária entre os residentes do sul de Angola e agricultores namibianos que levam o seu gado para lá. Neitunga disse que há sentimentos em Angola para se expulsar os pastores namibianos, e voltamos a citar, com base na acusação de que não respeitam as leis de Angola ao colocarem vedações ilegais e estruturas permanentes em áreas onde fazem pastorícia sem a autorização necessária das autoridades angolanas. O jornal da Namibian disse ainda que esta disputa com Angola ameaça ficar descontrolada. Em resposta, o diretor executivo do Ministério das Relações e Cooperação Internacional da Namíbia, Penda Nahanda, reconheceu que o comportamento de fazendeiros namibianos, citamos, permanece uma causa de preocupação para ambos os países, acrescentando, contudo, que, e voltamos a citar, as duas repúblicas irmãs estão determinadas a fazer face à situação através de canais diplomáticos. Ambos os países, disse ele, permanecem firmes em aprofundar ainda mais as relações de benefício mútuo entre os dois países e povos, baseadas nos princípios da boa vizinhança, coexistência pacífica e respeito mútuo pela sua soberania e integridade territorial. Nahanda disse ainda que é totalmente infundada a alegação de que as relações entre os dois países possam estar em perigo de entrar em colapso. O diretor executivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros namibiano disse que a Namíbia e Angola, vamos citar novamente, estabeleceram mecanismos para lidar com o comportamento dos poucos fazendeiros namibianos em Angola e permanecem confiantes de que esses mecanismos vão resolver adequadamente a situação. Os dois governos, disse ele, ativaram o Fórum de Governadores Angola-Namíbia, apoiado por um comitê técnico conjunto, para lidar de forma harmoniosa com quaisquer preocupações relacionadas com as suas regulamentações e leis dos dois países. A questão já foi, aliás, analisada em janeiro deste ano, numa reunião entre representantes dos dois países, em que participou o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António.
Voz América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira e esta é uma emissão que pode ser escutada na onda média 1530, também em onda curta 12.080 e 17.655. Neste momento é 1:16 da tarde, aliás 1:17 da tarde aqui em Washington, e nós esperamos que continue connosco.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E o África agora de amanhã vai falar da importância da floresta do Miombo em Moçambique. E para isso temos connosco o engenheiro Cláudio Afonso. Ele é o diretor nacional das florestas de Moçambique. Angola, tal como em outros países pelo mundo fora, lá entra muitas vezes em choque com as tradições culturais, pois o Norberto Zateco diz-nos agora que vários grupos da sociedade civil angolana contestam uma norma contida no novo Código Penal que atribui a um juiz a decisão para a realização do ritual da circuncisão a meninos com menos de 14 anos de idade. A lei prevê mesmo penas de prisão para os pais e médicos que não respeitem a norma. Várias comunidades consideram esta norma um escândalo por atentar contra as suas tradições. Norberto.
A norma, em vigor há 3 anos, mas escondida no caderno especial do novo Código Penal, só agora está a merecer o repúdio das comunidades, sobretudo as mais conservadoras. Segundo o dispositivo número 4 do artigo 165 do novo Código Penal, os pais perdem a competência de decidirem determinadas intervenções cirúrgicas ou tratamentos com destaque para a circuncisão dos seus filhos com menos de 14 anos, devendo ocorrer apenas mediante decisão de um juiz, sob pena dos pais e o médico em causa incorrerem numa pena de prisão de até 3 anos. O tradicionalista Makuta Nkondo classificou a norma de escandalosa e garantiu que a mesma não terá acolhimento junto das comunidades.
Comunidades a consultar o juiz para fazer circuncisão, porque a circuncisão é totalmente costumeiro. É um costume, é uma cultura, é costume. Por isso, aquela decisão não vale, aquela norma não vale, não passa diante das nossas, as nossas culturas sempre sobressai.
O rei do Bailundo, Tchongolola VI, considerado monarca do maior grupo étnico, os ovimbundos, alerta que a circuncisão é um dos rituais mais notáveis da sua etnia, daí ser preciso respeitar os seus preceitos, desde que não atentem à Constituição da República. O Lísio Feijó é jurista, disse que a norma está desajustada em relação ao contexto sociocultural angolano, uma prerrogativa que qualquer diploma legal deve obedecer.
Não atende aquilo que é a realidade cultural, porque a circuncisão ao nível da comunidade angolana, portanto, é uma prática essencialmente cultural. E nunca houve intervenção de uma entidade como um juiz para esse tipo de intervenção cirúrgica.
O jurista Valdemar José, até certo ponto, diz concordar com a norma, mas apenas em casos excepcionais, como por exemplo de alguém com anomalia psíquica. Aquele especialista acrescentou, por outro lado, existir inconstitucionalidade. Explica o porquê.
Entendemos que esta norma colide com o artigo 7º da Constituição, por ser reconhecida pelo Estado angolano a validade e a força jurídica do costume, que não seja contrária à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana, uma vez que faz parte dos nossos hábitos e costumes realizar circuncisão quando os rapazes têm menos de 14 anos, até porque é uma questão de higiene e de saúde, de forma a prevenir várias infecções decorrentes dos órgãos genitais.
O novo Código Penal, em vigor desde 2021, encontra-se agora em apreciação na Assembleia Nacional para a sua revisão, com vista a tornar a justiça mais célere e garantir de forma efetiva os direitos dos arguidos e das vítimas. Norberto Sateco, Uambo, Voz da América.
Vamos agora para a nossa habitual página desportiva, sempre aqui, de segunda à sexta-feira. E hoje vamos começar na Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final, e a equipa portuguesa do Benfica, que em Portugal este ano parece já afastado do título, está em Marselha, na primeira mão em Lisboa. Recordemos, Benfica venceu por 2-1. O treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, disse ontem que não há que pensar noutras coisas, noutras competições, ou mesmo no que vem aí, nesta competição.
So it's on us now to be completely focused on this game, not to look too much forward.
Compete-nos a nós estar totalmente concentrados neste jogo. Não estamos a olhar muito para a frente. Portanto, de momento, o foco dos jogadores e a sua concentração é totalmente no que se vai passar amanhã.
So at the moment, the focus of the player, the concentration is completely on tomorrow.
Roger Schmidt, portanto, ontem, hoje, era amanhã. Já o jogador brasileiro Neres não precisa de tradução para avisar.
Com a força do estádio deles, são muito fortes, então acredito que é um jogo igual, como ganhamos lá de 1-0, eles também podem ganhar aqui. Mas vamos fazer o nosso jogo e acredito muito nessa classificação.
Era Neres do Benfica nos outros dois jogos destes quartos de final da Liga Europa, que já não devem alterar o que se passou na primeira mão. Bayer Leverkusen está na Inglaterra para defrontar o West Ham. Bayer, já campeão da Alemanha, leva 2 golos de vantagem para a Inglaterra. Deve chegar, embora haja quem diga que no futebol 2-0 é o resultado mais perigoso de todos para quem está em vantagem. Não é tão folgado como isso. Quem está mais folgado é o Atalanta de Itália, que recebe o Liverpool. Atalanta, recordemos, foi surpreendentemente ganhar a Inglaterra por 3-0. Duas outras equipas italianas estão em ação. Roma recebe o Milão. Na primeira mão, Roma foi a Milão ganhar por 1-0. Favoritos para passar? Benfica, Atlanta, Bayer. Vamos lá dizer, o Roma. Ontem, na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique eliminou o Arsenal, vencendo em casa por 1-0, depois de um empate na primeira mão em Inglaterra a 2 bolas. No outro jogo da noite ficou provado como o futebol é cruel. Real Madrid aprendeu a lição do ano passado, quando havia perdido por 4-0 em casa do Manchester City, e ontem fez aquilo que é conhecido no futebol como estacionar o autocarro, o machibombo, em frente à baliza. Isto é, pôr 10 jogadores em frente à baliza. Real marcou aos 12 minutos, Manchester City empatou já na segunda parte a 14 minutos do fim. E teve que ir aos penaltis, onde City falhou 2, Real só falhou 1. E hasta la vista, fica para a próxima. Mas ouçamos as estatísticas. City fez 33 remates à baliza. O Real fez 8. City teve 68% de posse de bola contra 32% do Real Madrid. City teve quase o dobro de passes de bola, teve 18 pontapés de canto a seu favor contra 1 do Real Madrid. Um bom indicador do que é que se passou. Mas como nós dizemos sempre, o que conta no futebol é a batata na capoeira. Quando não se faz isso, o resto não conta para nada. Nas meias finais vamos ter agora Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund. Duas equipas alemãs, quem diria, favoritos? Real e PSG, mas atenção ao Bayern. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando entrou de férias. No jogo de repescagem para os playoffs do campeonato, o Atlanta Hawks, onde joga o angolano, perdeu com o Chicago Bulls e perdeu bem, 131-116, e disse adeus ao campeonato. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 5 pontos. Há que dizer que esta época de Bruno Fernando teve duas partes. Uma primeira em que raramente jogou e uma segunda em que jogou sempre com mais ou menos minutos e em que foi elogiado pela imprensa desportiva. No outro jogo de ontem, Filadélfia bateu Miami 105-104. Miami ainda tem uma chance de passar se amanhã derrotar o Chicago Bulls. Outro jogo de repescagem amanhã é entre o Sacramento Kings e o New Orleans. Os playoffs, a fase final, começam no sábado.
Estamos a chegar ao final da primeira meia hora de emissão. Na nossa segunda meia hora, o Oscar Medeiros vai ter uma reportagem sobre a crise no setor da saúde do país. Ele diz-nos, por agora, onde está a raiz do problema.
Os investimentos no Sistema Nacional de Saúde, ao longo dos 49 anos de independência, não estão a dar frutos. O sentimento é da maioria da população santomense e dos profissionais do setor. As estruturas sanitárias não reúnem condições para atendimento dos pacientes, faltam especialistas e meios de diagnóstico. Daniel Carvalho é médico assistente no único hospital da capital santomense.
Essa limitação de especialistas e associar a limitação de meios técnicos, laboratoriais, imaginológicos, dificulta-nos, um, na tomada de decisão e, dois, inclusive no próprio tratamento mais oportuno aos utentes.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Celso Matos, está preocupado com a crise de especialistas e defende mais formação.
Esta é uma questão que nós estamos a finalizar para poder apresentar às entidades.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
1:27 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Convosco tem estado na apresentação desta primeira meia hora, Ana Guedes. A segunda meia hora vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, aqui já sentado comigo. Amâncio, que temos?
Olá, Ana. Além da peça do nosso Oscar Medeiros, que fala sobre a situação da saúde em São Tomé e Príncipe, teremos o Ramos Miguel a reportar sobre a defesa, com a defesa moçambicana a responder a críticas de que não irá conseguir deter os insurgentes em Cabo Delgado. E também teremos uma notícia de Cabo Verde, que poderá ter nos próximos anos mais um projeto do Millennium Challenge.
Esperamos que continue connosco.
Bonega caso morebo, bonega caso morebo. Iagola wo, gomalian. Iagola wo, gomalian. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Sino la me, ya no estaba para me. Sino la me, ya no estaba para me. Dice avanza y sao pio pei. Dice avanza y sao pio pei. Oh mama, oh mama, oh mama. Oh mama, oh mamã. Oh mamã, oh mamã, oh mamã.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. No som está connosco o Jonah Cummings. Na realização, o Jaime Faria, sua mãe Miguel. A Ana Guedes volta dentro de segundos com as notícias. Em destaque nas notícias, Estados Unidos impõem sanções ao programa de drones e mísseis do Irão. Prosseguem bombardeamentos em Gaza e Qatar diz que poderá abandonar a mediação do conflito entre Israel e o Hamas. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda através de rádios parceiras em FM, isto em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em vídeo, texto e áudio estão disponíveis no X, que era antes o Twitter, o Facebook, no Instagram, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Convido a Ana Guedes para apresentar as notícias.
O helicóptero militar caniano, transportando altos funcionários, incluindo o chefe da defesa do país, o general Francis Omondo Ogola, caiu esta quinta-feira, disse a polícia. O helicóptero pegou fogo depois de cair e tinha mais de 10 comandantes a bordo, incluindo o general Ogola, isto segundo um oficial da polícia AFP. Na sequência do ataque do Irão a Israel, no fim de semana passado, os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções ao Irão, visando a sua produção de drones e mísseis, e o presidente americano Joe Biden disse que os líderes do G7 estão empenhados em agir em conjunto para aumentar a pressão económica sobre o Irão. Uma declaração do Departamento de Tesouro americano disse, por outro lado, que as medidas visaram 16 indivíduos e duas entidades que permitem a produção de drones, incluindo tipos de motores que alimentam os drones, da variante Shahed, que foram usados no ataque de 13 de abril. O primeiro-ministro do Qatar, o Sheikh Al Thani, disse que o seu governo está a repensar o seu papel como mediador entre Israel e o Hamas, tendo dito, sem dar mais detalhes, que a sua mediação tinha sido abusada. Al Thani disse que havia limites para o que o Qatar pode fazer como mediador. O Qatar, o Egito e os Estados Unidos têm estado envolvidos em conversações para garantir a suspensão dos combates em Gaza, num acordo que incluiria a libertação de alguns reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza e a libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. O líder dos Houthis do Iêmen, aliados ao Irão, disse hoje que o grupo realizou operações no Oceano Índico e contra o sul de Israel. Os Houthis lançaram repetidamente ataques contra o porto de Eilat, no sul do território. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse que pressionar os aliados a fornecer à Ucrânia mais defesas aéreas foi o seu único foco nas negociações com os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete em Itália. Antes da reunião com o secretário de Estado, Antony Blinken, Kuleba disse que receber ajuda de defesa aérea de fundamental importância. E Blinken disse que as negociações decorrem em um momento crítico para a Ucrânia e que os apoiantes ucranianos precisam de fornecer o que o país precisa para continuar a defender-se eficazmente contra esta agressão russa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha convocou hoje o embaixador russo em Berlim para uma reunião, depois das autoridades alemãs terem anunciado a detenção de dois alegados espiões ao serviço do regime russo que planeavam ataques contra interesses americanos. A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, vai pedir explicações sobre o caso em que dois homens que têm dupla nacionalidade alemã e russa são suspeitos de planear atos de sabotagem contra o exército norte-americano para apoiar o esforço da guerra russa contra a Ucrânia, identificados como Dieter S. e Alexander J. Os dois homens são acusados de terem realizado investigações a potenciais alvos para ataques, incluindo instalações das Forças Armadas norte-americanas estacionadas em solo alemão. Uma mina terrestre provocou a morte das pessoas e feriu 23 outras que se encontravam num veículo com agricultores e pescadores numa área do nordeste da Nigéria. O veículo deixou a cidade de guarnição de Mongu na quarta-feira a caminho de Lake Tchad e passou sobre uma mina que se acredita ter sido colocada por jihadistas do Estado Islâmico da província da África Ocidental ligadas ao Estado Islâmico, isto de acordo com três fontes militares citadas pela AFP. A junta militar que governa o Burkina Faso expulsou três diplomatas franceses por alegadas atividades subversivas, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros reportada pela AFP. Os três diplomatas foram declarados persona não grata e intimados a abandonar o país em 48 horas. O governo da França ainda não reagiu. Uma jurada foi dispensada esta quinta-feira do julgamento criminal de Donald Trump, depois de dizer que se sentiu intimidada porque alguns aspectos da sua identidade foram tornados públicos, disse o juiz que supervisiona o caso. O juiz Juan Merchan, que presidiu o caso, disse aos meios de comunicação para não divulgarem onde os possíveis jurados disseram que trabalham. Restam agora 6 jurados e outros 6 têm ainda que ser escolhidos. A decisão da jurada destacou as pressões extraordinárias em torno do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos.
E depois da Ana ter apresentado aqui as notícias, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que a falta de meios de diagnóstico e de médicos especialistas compromete o acesso aos cuidados de saúde no arquipélago. A Ordem dos Médicos quer mais formação para os profissionais, mas as autoridades dizem que não há dinheiro. Oscar Medeiros.
Os investimentos no Sistema Nacional de Saúde ao longo dos 49 anos de independência não estão a dar frutos. O sentimento é da maioria da população são-tomense e dos profissionais do setor. As estruturas sanitárias não reúnem condições para atendimento dos pacientes, faltam especialistas e meios de diagnóstico. Daniel Carvalho é médico assistente no único hospital da capital são-tomense.
Essa limitação de especialistas e associar a limitação de meios técnicos, laboratoriais, imaginológicos, dificulta-nos, um, na tomada de decisão e, dois, inclusive no próprio tratamento mais oportuno aos utentes.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Celso Matos, está preocupado com a crise de especialistas e defende mais formação.
Temos um plano que a gente pode tentar fazer formação bifaseada com estágios no exterior, que podem ter durações que variam de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, consoante a área que a pessoa precisa complementar. Então, esta é uma questão que nós estamos a finalizar para poder apresentar às entidades.
Entretanto, para o analista Liberato Muniz, só a formação não resolve o problema.
Os médicos que fazem curso fora de São Tomé e Príncipe, particularmente no Ocidente, são absorvidos pelo próprio Ocidente e eles, como têm melhores condições, não regressam. Mas o problema não pode ser colocado nesse sentido. É que o país também não tem feito nada no sentido para que eles possam regressar. Porque o país tem que estar consciente que, afinal de contas, existem melhores condições fora e cria condições, pelo menos, para dizer. Vocês veem que, no mínimo, vocês terão essas condições.
Este analista critica os sucessivos governos pelo facto de, ao longo de 5 décadas, não terem conseguido organizar o Sistema Nacional de Saúde.
Eu acho que o problema não é dinheiro, o problema passa a ser mais uma questão de credibilidade, uma questão de nós dizermos que nós efetivamente queremos isso e que a empresa que investir em São Tomé e Príncipe estará consciente que, independentemente dos governos, ele persistirá no tempo, porque ele está a fazer um trabalho que abrange a todos, que ajuda a todos, e nunca um trabalho que é só na perspectiva de A, B, C ou D poderem ganhar a sua parte e o país continuar como está.
Mas para a ministra da Saúde, Ângela Costa, é a falta de recursos financeiros que impede a resolução dos problemas do setor que dirige.
Porque dentro da saúde, quase Eu não diria só em saúde, quase em, no nosso país num todo, tudo é prioritário. E então nós temos que traçar prioridade das prioridades. Por essa razão é que estávamos durante o fim de semana, 3 dias de exercício, para nós termos um instrumento que vai nos ajudar a acelerar a solução dos problemas de saúde que nós temos no país.
Oscar Mendes, Voz América, São Tomé.
A retirada das forças da SADC, que é a região da África Austral de Cabo Delgado, é questionada pela sociedade civil e partidos políticos que julgam que a luta contra insurgentes será mais difícil porque as forças moçambicanas não são capazes. A chefe, ou melhor, o chefe da defesa moçambicana critica o que chama de interferência política. Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, acusa os partidos políticos de politizarem a questão do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e diz que após a retirada das tropas da SADC, as forças de defesa e segurança de Moçambique vão garantir a defesa da soberania. Entretanto, analistas políticos dizem que Chume foi infeliz porque, sublinham, as tropas moçambicanas não têm capacidade para enfrentar este fenómeno. Cristóvão Chume falava esta quinta-feira 18 no Parlamento durante a sessão de perguntas ao governo e reagia aos deputados da oposição que questionavam ao executivo porque não declarava estado de emergência em Cabo Delgado face ao avanço dos jihadistas.
Não se percebe a racionalidade de correlacionar de forma viciosa a situação de terrorismo, que é uma ameaça global, a uma eventual inviabilização de eleições, com recurso a uma platônica declaração de estado de emergência. Ademais, há que recordar que recentemente decorreram eleições autárquicas no país, o que espelha o compromisso do nosso governo com os princípios democráticos que guiam a República do Moçambique, sendo que as próximas eleições não seriam exceção, apesar dos desafios de segurança prevalecentes em alguns distritos da província de Cabo Delgado.
Entretanto, o analista político Gídio Plácio disse que, citamos, os nossos governantes se desviam de questões centrais e apegam-se em assuntos mínimos por falta de capacidade para resolver questões centrais. Fim de citação.
A guerra está ali. Não é questão de politização, é questão de o Estado, através do Ministério da Defesa Nacional, não mostrar, desde o início desta guerra, alguma capacidade para que você possa fazer face e diminuir o sofrimento das pessoas. Essa que é a questão de fundo. Há uma apatia do Estado. De certo modo, há uma falta de preparação do Estado para defender o país.
Para aquele analista, a retirada da SAMIMI vai constituir um embaraço para as forças moçambicanas, apesar de que o seu papel sempre foi questionável.
Esteve um papel relevante em algumas zonas em que falaram, mas mesmo nessas zonas nunca efetivamente tiveram um papel central. Foi um papel para quanto a minimista da SADC, porque as tropas nunca tiveram a logística necessária. E isso foi durante muito tempo argumentado e mostrado que também não tinha logística que era sequer expectável para fazer face ao terrorismo. Portanto, é uma saída, quanto a minha estratégia, de um falhanço da própria SADC que não conseguiu proteger um aliado regional.
Já para o analista político Manuel Alves, o ministro da Defesa Nacional foi infeliz porque o conflito em Cabo Delgado sempre foi uma questão política.
A questão da guerra de Cabo Delgado já se sabe que ela tem uma gênese política. Por via disso, o ministro gostaria de ser muito feliz a usar os partidos políticos e politizar. Do outro lado, a retirada das forças da SAMIM abre espaço para que haja um jogo de interpretações também diversas, porque quando há a retirada das forças, isso pressupõe tanto que haja um clima, uma melhoria das condições de segurança nas zonas de conflito, o que não me parece ser este o melhor momento para a retirada das forças.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 44 minutos aqui em Washington, D.C. A agência dos Estados Unidos Millennium Challenge Corporation, MCC, e o governo de Cabo Verde rubricaram ontem aqui em Washington o acordo de concessão de financiamento compacto numa tradução literal do CDF Agreement, isto na língua inglesa. O documento assinado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, e o presidente do Departamento de Operações do MCC, Cameron Alford, aqui em Washington, antecede o acordo compacto regional do Millennium Challenge Account, o terceiro que Cabo Verde recebe do governo norte-americano. O Álvaro Lugier Andrade conversou com o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia.
Por agora desconhecem-se ainda os valores envolvidos e para quando o início deste terceiro programa regional, depois de Cabo Verde ter sido beneficiado de dois outros programas no valor total de 170 milhões de dólares. O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano Lavo Correia explica os três eixos do programa.
Aquilo que nós queremos colocar sobre a mesa tem a ver com três prioridades. Eu diria até que são os três C's. O C das conectividades, também na perspectiva nacional, terrestre, aérea, marítima, tecnológica e digital, mas também na perspectiva regional. A conectividade é um aspecto importante para nós podermos duplicar o nosso potencial de crescimento económico, passá-lo de 5% para 10%. O segundo C é o C do clima. Clima olhando para a transição energética, para a produção da energia, a produção da água, mas também para as criações de condições para que tenhamos saneamento básico em todas as ilhas de Cabo Verde e possamos edificar uma economia descarbonizada e circular no horizonte de 2050. E nós olhamos para a energia como bem essencial para as famílias, mas também como um fator essencial de produção. E nós temos que utilizar a transição energética para podermos garantir não só o acesso 100% à energia a todos os cabo-verdianos, mas a um custo abordável. E nós temos que a oportunidade de escalarmos em matéria da penetração das energias renováveis dentro daquilo que é o potencial de oferta de energia em Cabo Verde e vamos usar esse compacto para esse efeito. E em terceiro lugar, o terceiro C, que é o C do conhecimento e do capital. Olhar para os jovens cabo-verdianos, para as mulheres cabo-verdianas e garantir-lhes educação, formação, espírito empreendedor, para que tenhamos jovens cabo-verdianos altamente capacitados e altamente preparados. Portanto, este compacto vai ter um papel transformador na economia cabo-verdiana e prepará-la para ser uma economia exportadora para o mundo e particularmente para a nossa sub-região.
Sendo um país arquipelágico e, portanto, separado também da costa ocidental africana, perguntei ao segundo homem do governo cabo-verdiano como lidar com o setor dos transportes que tem sido alvo de crises e de críticas.
Isso são normais, nós temos que olhar para elas com sentido positivo de solução. Nós temos que acelerar a agenda para que possamos garantir escala e para que todos possam ser incluídos nesta agenda de transformação do ponto de vista da alteração do perfil económico da economia cabo-verdiana. Transportes, Álvaro, nós temos estado a trabalhar. Tem havido melhorias, tem havido recuos, mas no global tem havido melhorias. Mas é óbvio que a pressão para termos um nível de serviço de altíssima qualidade nos transportes ela é muito elevada e nós temos que admitir isso, como é óbvio. Porque nós temos um pequeno estado insular arquipelágico, com ilhas com pouca dimensão populacional, garantir um nível de serviço de transportes aéreos e marítimos continuado e de forma sustentável é um desafio à própria operação. Portanto, é um desafio permanente em Cabo Verde. Por isso que uma das prioridades para o compacto, esse ser compacto regional, tem a ver com as conectividades.
O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde está em Washington a participar nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos presidenciais Joe Biden e Donald Trump apoiam Israel na guerra em Gaza e nas hostilidades com o Irã, e é um assunto que domina as suas campanhas.
O ataque do Irã a Israel e o papel dos Estados Unidos no Médio Oriente são questões que se colocam nesta campanha presidencial dos Estados Unidos, onde se disputa a qual o candidato que mais apoia Israel. Como titular, o presidente Joe Biden supervisionou a resposta dos Estados Unidos ao ataque e reafirmou o apoio dos Estados Unidos a Israel numa reunião com o primeiro-ministro iraquiano.
Os Estados Unidos estão empenhados na segurança de Israel, empenhados num cessar-fogo que traga os reféns para casa e evite que o conflito se alastre para além do que já aconteceu. Estamos também empenhados na segurança do nosso pessoal e dos nossos parceiros na região, incluindo o Iraque.
Politicamente, Biden está a enfrentar apelos concorrentes para fazer mais para ajudar a garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e para ser mais duro com Israel sobre os seus ataques em Gaza. O seu adversário, Donald Trump, afirma que nenhuma das violências no Médio Oriente teria acontecido se ele ainda fosse presidente, mas sem explicar como.
God bless the people of Israel.
Eu quero dizer que Deus abençoe o povo de Israel. Eles estão a ser atacados neste momento. Isto deve-se ao facto de mostrarmos grande fraqueza. Isto não aconteceria. A fraqueza que mostramos é inacreditável e não teria acontecido se estivéssemos no poder. Sabe que eles sabem disso. Toda a gente sabe isso. Israel está a ser atacado. Isto nunca deveria ter sido permitido. Isto nunca teria acontecido se eu fosse presidente.
A campanha de Trump está a trabalhar para retratar Biden como fraco em relação a Israel na plataforma da rede social de Trump e através de legisladores republicanos, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson.
Joe Biden transformou-se num presidente anti-Israel. Não há outra maneira de o caracterizar. Ele está mais preocupado, aparentemente, em aplacar o antissemitismo na sua base do que ficar como nosso aliado histórico e de vital importância.
No estado de Michigan, no centro-oeste dos Estados Unidos, a eleitora Carol Pleasner diz que Biden precisa de manter o seu apoio a Israel.
Penso que inicialmente a reação do presidente Biden à situação foi útil e solidária. Penso que com o passar do tempo isso se torna mais questionável. E penso que os Estados Unidos precisam de ter uma posição que seja profundamente protetora da democracia em todo o mundo. E isso significa profundamente respectiva, profundamente respeitosa, respeitosa de Israel.
O apoio de Biden a Israel em Gaza é motivo para se opor a ele, diz o eleitor de Michigan, Mohamed Amory.
Ele é cúmplice de uma catástrofe que está a acontecer a milhares de quilômetros de distância. As pessoas pensam que não nos está a prejudicar, mas está. Estamos a ajudá-la com o nosso dinheiro.
Uma sondagem realizada pela Pew Research no mês passado mostrou profundas divisões sobre a questão, com cerca de 20% dos eleitores americanos a dizer que Biden está a encontrar o equilíbrio certo, outros 20% a dizer que está a favorecer Israel e 16% a dizer que está a favorecer os palestinianos. O maior grupo nessa sondagem não tinha a certeza se Biden estava a lidar bem com a questão.
Na Índia, na região de Telangana, um homem tenta desesperadamente resgatar o seu irmão na linha de frente na Ucrânia, depois de ter sido enganado para trabalhar para a Rússia durante a invasão em grande escala do país. Especialistas dizem que tal subterfúgio ocorre quando explicam por que a Rússia está enganando os estrangeiros no seu esforço de guerra.
Salman Zaur Sayed diz que o seu irmão mais novo foi enganado para trabalhar na linha da frente da Rússia durante a invasão em grande escala da Ucrânia. Ele foi para a Rússia depois de ter sido prometido um emprego como operário para o governo, com salário de cerca de 2 mil dólares por mês e possível cidadania russa. Quando chegou, assinou um contrato. Então, as coisas começaram a azedar.
Quando meu irmão e outros perceberam o que estava a acontecer, foram informados que teriam que lutar quando os militares precisassem, pois já tinham assinado os documentos.
Ele diz que o contrato estava em russo e que o seu irmão não poderia ter entendido. Embora o seu irmão trabalhe em logística e não em funções de combate, ele tem estado na linha da frente perto de Kherson e há 2 meses assistiu à morte de mais de 20 indianos, nepaleses e russos num ataque de drones ucranianos. Segundo analistas como Milos Bartosiewicz, do Centro Polaco de Estudos Orientais, centenas de pessoas de países do sul global, como Índia, Nepal e Cuba, foram enganados para desempenhar funções de combate e não combatentes para a Rússia na Ucrânia. Afirmam também que as evidências mostram que a Rússia está a intensificar esta prática.
Por vezes, estes métodos assemelham-se ao tráfico de seres humanos porque os russos visam pessoas que querem deixar o seu país. Os indianos procuravam oportunidades para deixar a Índia e foram basicamente atraídos. Eles foram enganados.
Elizabeth Grassmeda, da Universidade Duke, explica que é comum que as nações em guerra recrutem no exterior, mas a sua análise histórica dos últimos 2 séculos mostra que enganar os recrutas para que trabalhem em zonas de conflito é incrivelmente raro.
And the reason they don't do that is...
A razão pela qual não fazem é ser profundamente dispendioso politicamente para os seus aliados. Até soldados horríveis que não têm vontade de lutar porque não queriam ir lá para lutar. Portanto, quase não há retorno significativo. É quase notável quão raro isto é e o que isso nos diz sobre o quanto Putin acredita no que os militares russos podem fazer na Ucrânia e no que precisam para ser vitoriosos. Quão grande é essa lacuna?
Quanto a Sayed, ele diz que o seu irmão nem sabe se está a ser pago.
Eles ainda não tiveram a oportunidade de verificar se já receberam algum pagamento real no seu banco, uma vez que estão muito longe da civilização na floresta. Os agentes também podem tê-los enganado, fornecendo dados bancários incorretos.
Sayed diz que a única maneira de falar com o seu irmão é quando soldados russos solidários emprestam os seus telefones. Vamos agora para a nossa habitual página desportiva, sempre aqui de segunda a sexta-feira. E hoje vamos começar na Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final, e a equipa portuguesa do Benfica, que em Portugal este ano parece já afastado do título, está em Marselha, na primeira mão em Lisboa. Recordemos, Benfica venceu por 2-1. O treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, disse ontem que não há que pensar noutras coisas, noutras competições, ou mesmo no que vem aí, nesta competição.
So us now to be completely focused on this game, not to to look too much forward.
Compete-nos a nós estar totalmente concentrados neste jogo. Não estamos a olhar muito para a frente. Portanto, de momento, o foco dos jogadores e a sua concentração é totalmente no que se vai passar amanhã.
So at the moment the focus of the player, the concentration is completely on tomorrow.
Roger Schmidt, portanto, ontem, hoje, era amanhã. Já o jogador brasileiro Neres não precisa de tradução para avisar.
Com a força do estádio deles, são muito fortes, então acredito que é um jogo igual, como ganhamos lá de 1-0, eles também podem ganhar aqui. Mas vamos fazer o nosso jogo e acredito muito nessa classificação.
Era Neres do Benfica nos outros dois jogos destes quartos de final da Liga Europa, que já não devem alterar o que se passou na primeira mão. Bayer Leverkusen está na Inglaterra para defrontar o West Ham. Bayer, já campeão da Alemanha, leva 2 golos de vantagem para a Inglaterra. Deve chegar, embora haja quem diga que no futebol 2-0 é o resultado mais perigoso de todos para quem está em vantagem. Não é tão folgado como isso. Quem está mais folgado é o Atalanta de Itália, que recebe o Liverpool. Atalanta, recordemos, foi surpreendentemente ganhar a Inglaterra por 3-0. Duas outras equipas italianas estão em ação. Roma recebe o Milão. Na primeira mão, Roma foi a Milão ganhar por 1-0. Favoritos para passar? Benfica, Atlanta, Bayern e, vamos lá dizer, o Roma. Ontem, na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique eliminou o Arsenal, vencendo em casa por 1-0, depois de um empate na primeira mão em Inglaterra a 2 bolas. No outro jogo da noite ficou provado como o futebol é cruel. Real Madrid aprendeu a lição do ano passado, quando havia perdido por 4-0 em casa do Manchester City, e ontem fez aquilo que é conhecido no futebol como estacionar o autocarro, o machibombo, em frente à baliza. Isto é, pôr 10 jogadores em frente à baliza. Real marcou aos 12 minutos, Manchester City empatou já na segunda parte a 14 minutos do fim. E teve que ir aos penaltis, onde City falhou 2, Real só falhou 1. E hasta la vista, fica para a próxima. Mas ouçamos as estatísticas. City fez 33 remates à baliza. O Real fez 8. City teve 68% de posse de bola contra 32% do Real Madrid. City teve quase o dobro de passes de bola. Teve 18 pontapés de canto a seu favor contra 1 do Real Madrid. Um bom indicador do que é que se passou. Mas como nós dizemos sempre, o que conta no futebol é a batata na capoeira. Quando não se faz isso, o resto não conta para nada. Nas meias finais vamos ter agora Real Madrid-Bayern de Munique, Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund. Duas equipas alemãs, quem diria, favoritos? Real e PSG. Mas atenção ao Bayern. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando entrou de férias. No jogo de repescagem para os playoffs do campeonato, o Atlanta Hawks, onde joga o angolano, perdeu com o Chicago Bulls e perdeu bem, 131-116, e disse adeus ao campeonato. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 5 pontos. Há que dizer que esta época de Bruno Fernando teve duas partes. Uma primeira em que raramente jogou e uma segunda em que jogou sempre com mais ou menos minutos e em que foi elogiado pela imprensa desportiva. No outro jogo de ontem, Filadélfia bateu Miami 105-104. Miami ainda tem uma chance de passar se amanhã derrotar o Chicago Bulls. Outro jogo de repescagem amanhã é entre o Sacramento Kings e o New Orleans. Os playoffs, a fase final, começam no sábado.
Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. Com esta nota também marcamos o ponto final a esta segunda parte. Jonah Cummings, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nos próximos 30 minutos, Sérgio Nhambi, a terceira parte, continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
Olá, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 18 de abril. Na vossa companhia está o Sérgio Nhambi. O Jaime Faria está na produção e o Jonah Cummings está na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está presente no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp. O número é muito simples. É mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Estados Unidos impõem sanções ao programa de drones de mísseis do Irã, prosseguem bombardeamentos em Gaza e Qatar diz que poderá abandonar a mediação do conflito entre Israel e o Hamas. Três altos funcionários do Ministério de Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, detidos por suposta venda de passaportes em Moçambique, a retirada das forças da SADC em Cabo Delgado é questionada pela sociedade civil e partidos políticos, enquanto o ministro critica o que chama de interferência política. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve três funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros por alegado envolvimento na falsificação de passaportes, depois de a célula antitráfico ter interceptado vários passageiros na posse de passaportes de serviço emitidos de forma fraudulenta, os quais eram transacionados por avultadas somas de dinheiro, concretizou. As investigações culminaram com a execução de mandados de busca e apreensão na Direção-Geral dos Assuntos Jurídicos e Consulares, de onde foram recolhidos diversos documentos que comprovam a ilegalidade das atividades em curso, anunciou a Polícia Científica num comunicado divulgado online nesta quinta-feira, 18 de abril. A nota não revela a data das detenções, nem as identidades, nem as funções dos detidos por alegadamente não comprometer a investigação. Esta operação é apenas uma fase de um esforço contínuo e que há indícios de mais funcionários públicos envolvidos no tráfico de passaportes. Os detidos devem ser apresentados ainda hoje ao Ministério Público para legalização da prisão e eventuais medidas de coação. Vamos a Moçambique, onde a retirada das forças da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, em Cabo Delgado, é questionada pela sociedade civil e partidos políticos que julgam que a luta contra insurgentes será mais difícil porque as forças moçambicanas não serão capazes de acabar com o fenômeno. O ministro da Defesa, por seu turno, critica o que chama de interferência política. Ramos Miguel tem a reportagem.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, acusa os partidos políticos de politizarem a questão do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e diz que após a retirada das tropas da SADC, as forças de defesa e segurança de Moçambique vão garantir a defesa da soberania. Entretanto, analistas políticos dizem que Chume foi infeliz porque, sublinham, as tropas moçambicanas não têm capacidade para enfrentar este fenómeno. Cristóvão Chume falava esta quinta-feira 18 no Parlamento durante a sessão de perguntas ao governo e reagia aos deputados da oposição que questionavam ao executivo porque não declarava estado de emergência em Cabo Delgado face ao avanço dos jihadistas.
Não se percebe a racionalidade de correlacionar de forma viciosa a situação de terrorismo, que é uma ameaça global a uma eventual inviabilização de eleições, com recurso a uma platônica declaração de estado de emergência. Ademais, há que recordar
que recentemente decorreram eleições autárquicas no país, o que espelha o compromisso do nosso governo com os princípios democráticos que guiam a República de Moçambique, sendo que as próximas eleições não seriam exceção, apesar dos desafios de segurança prevalecentes em alguns distritos da província de Cabo Delgado.
Entretanto, o analista político Gide Plácio disse que, citamos, os nossos governantes se desviam de questões centrais e apegam-se em assuntos mínimos por falta de capacidade para resolver questões centrais. Fim de citação.
A guerra está ali. Não é questão de politização. É questão de o Estado, através do Ministério da Defesa Nacional, não mostrar, desde o início desta guerra, alguma capacidade para que você possa fazer face e diminuir o sofrimento das pessoas. Essa que é a questão de fundo. Há uma apatia do Estado. De certo modo, há uma falta de preparação do Estado para defender o país.
Para aquele analista, a retirada da SAMIM vai constituir um embaraço para as forças moçambicanas, apesar de que o seu papel sempre foi questionável.
Esteve um papel relevante, algumas zonas em que falaram, mas mesmo nessas zonas nunca efetivamente tiveram um papel central. Foi um papel, para quanto a mim, minimista da SADEC, porque as tropas nunca tiveram a logística necessária. E isso foi, durante muito tempo, comentado e mostrado que a SAMIM não tinha logística que era sequer esperada para fazer face ao terrorismo. Portanto, é uma saída, quanto a minha estratégia, de um falhanço da própria SADEC, que não conseguiu proteger um aliado regional.
Já para o analista político Manuel Alves, o ministro da Defesa Nacional foi infeliz porque o conflito em Cabo Delgado sempre foi uma questão política.
A questão da guerra de Cabo Delgado já se sabe que ela tem uma gênese política. Por via disso, o ministro gostaria de ser muito feliz a usar os partidos políticos e politizar. Do outro lado, a retirada das forças da SAMIM abre espaço para que haja um jogo de interpretações também diversas, porque quando há a retirada das forças, isso pressupõe tanto que haja um clima, uma melhoria das condições de segurança nas zonas de conflito, o que não me parece ser este o melhor momento para a retirada das forças.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Hoje, quinta-feira, aqui na Voz da América, é o dia dos dois R's, um espaço em que o Rui Neumann e o Raul Braga Pires analisam um tema africano com Ana Guedes. E hoje, o tema em destaque é eleições no Chad.
Rui Neumann, vamos falar do Chad. Falamos Mahamat Idriss Déby, que iniciou a sua campanha presidencial. Era algo já esperado da parte de Déby ou tomou as suas surpresa?
Foi aquela falsa surpresa que toda a gente sabia que ele seria candidato. Ele manteve um falso suspense, mas sabia-se desde o início. Eu recordo que Mahamat Déby sucedeu de uma forma estranha logo a seguir à morte do seu pai, Idriss Déby. Mahamat Déby, com o apoio da França, portanto, ocupa a função de presidente da transição. Estava previsto inicialmente durar apenas 18 meses, mas ele acabou de uma forma unilateral, que provocou até uma grande reação da oposição, de prolongar por mais tempo, e neste momento já está há 3 anos como presidente da transição. Estas eleições são um pouco o resultado do que aconteceu no ano passado em Kinshasa, que foi um acordo de reconciliação que pôs os dois grandes rivais frente a frente e estabelecerem compromissos para que fosse possível as eleições, ou seja, Mahamat Déby, que é o presidente da transição, e, por outro lado, Sucé Massra, que é o líder do partido de oposição, os transformadores, que reuniram-se em Kinshasa e pouco depois, logo, Sucé Massra, que é, digamos, a figura carismática da oposição no Chad, pôde regressar ao Chad, que ele estava no exílio, e pouco depois, logo, isto foi tudo, digamos, um calendário muito apressado, pouco depois foi nomeado, quase de uma forma surpreendente, primeiro-ministro de Mahamat Déby. Ao início as pessoas perguntavam, bem, está provavelmente um acordo entre os dois, sobre aquele que será o vencedor das eleições, houve uma grande decepção na oposição e até mesmo do partido de Susem Masrá, que são os transformadores, de Susem Masrá aceitar ser o primeiro-ministro e o próprio ter dito Susem Masrá, que era o copiloto e colaborava estreitamente com o piloto, portanto, o presidente da transição. E até se punha em dúvida se Susem Masrá seria candidato ou não, que se veio a demonstrar que sim. Ou seja, na história do Chad temos uma situação inédita para estas eleições do dia 6 de maio, que é um presidente e um primeiro-ministro, ambos a concorrerem à presidência. Mas aqui há toda uma situação, digamos, ainda muito difusa. Ahmad Deby, o presidente da transição, conseguiu criar uma grande coligação de partidos em torno da sua candidatura. Por outro lado, Susem Masrá arrasta a juventude chadiana e, principalmente, digamos, as populações do sul do Chad, onde ele sempre teve uma voz muito importante, porque é, digamos, o extremo sul do Chad e principalmente a cidade de Mundu, sempre foram de grande oposição ao governo em N'Djamena. Não podemos excluir também a zona norte, onde está bem encostado e presente a força armada de oposição, que é o facto. Portanto, estas eleições temos um presidente contra um primeiro-ministro, ambos a concorrerem. Muitos dizem que as eleições já estão viciadas porque a nova agência de gestão das eleições, a ANJE, tem à sua cabeça Ahmad Bechiret, que uhum. é uma personagem que vem já do período do pai de Mahamat Deby. Portanto, receiam que tudo já esteja preparado para um cenário de Mahamat Deby, mas Susem Masrá acredita também que o fenómeno que aconteceu no Senegal com Diomaye Faye possa vir a reproduzir-se no Chad. A questão é, o Mahamat Deby aceitará uma derrota e tornar-se-ia um subalterno de Susem Masrá? Aqui está uma grande dúvida, porque também entramos nas questões étnicas que podemos falar mais tarde.
É importante complementar, creio eu, dizendo o seguinte, é que Susem Masrá apresenta-se como o plano B, do candidato presidente Deby. E mesmo que Deby perca, o que é fundamental perceber é que os militares vão continuar no coração do centro de decisões do país. E portanto, quanto à eleição em si, creio que já falámos de tudo, basicamente. Ou seja, é um jogo que está truncado. Porque esta é uma oposição, porque havia outro líder da oposição que foi assassinado, fez esse partido político que ele tinha fundado destruída, 10 candidaturas que foram proibidas de serem aprovadas para este ato eleitoral. Portanto, há de facto aqui todo um lastro de preparação que faz desde já estas eleições, não de eleições, mas de um plebiscito. Está tudo preparado para que, de facto, Mahamat Deby suceda a Mahamat Deby.
O Chad é o regime militar neste momento e Deby tinha prometido que faria o regresso a uma governação civil no prazo de 8 meses. Acabou por empurrar as eleições para 2024 e permitir-se a ele próprio concorrer a presidente. Olhando para a região, olhando para os outros países em que estamos com regimes militares, em que os militares tomaram poder, como é que a comunidade internacional vê o Chad a realizar eleições quando os outros prometeram e não realizam? Há aqui alguma vantagem do Chad? O Chad quer enviar algum sinal, por exemplo, ao Ocidente, à Rússia, à China? Rui?
É recíproca essa transmissão de mensagens. De facto, o Chad de Idriss Deby, do pai do atual presidente da transição, podemos quase qualificar como um regime militar, mas com uma particularidade muito específica que sempre foi dominada por uma etnia minoritária no Chad, que são os Zaghawas. que mantiveram todas as funções de peso, seja no meio militar, seja no meio das estruturas de Estado. Mahamat Dibia, portanto, o atual presidente da transição, ele pretende continuar na esfera do Ocidente, na esfera da França, e nessa pressão ele aproximou-se da Rússia como uma ameaça ao Ocidente. Ou seja, se o Ocidente lhe atira o tapete, ele então poderá vir a fazer acordos com a Rússia. Por outro lado, Sucem Asra, e tendo como base, ao fim e ao cabo, o seu currículo político, ele sempre demonstrou anti-França, agora atenuou um bocado os seus propósitos e não escondeu em algumas alturas até uma certa simpatia pela Rússia, como não nega categoricamente que fará como os outros três estados do Sahel que sofreram um golpe de Estado, Mali, Nigéria e Burkina, de fazer recurso mesmo à Rússia e aos Wagner para a resolução dos problemas de segurança no país. Ele também é um apologista do fim do franco CFA, da criação de uma nova comunidade económica com uma nova moeda. Ou seja, aqui existem mensagens recíprocas, porque Sucem Asra, antes da marcação do calendário eleitoral, Sucem Asra, onde é que ele esteve? Esteve nos Estados Unidos, andou pela Europa, esteve durante um longo período em França, onde garantiu e estabeleceu compromissos de uma continuidade e, digamos, uma consolidação dos valores democráticos no Chad para o processo eleitoral que se avizinhava. Mas ele também tem que responder ao que são os anseios da juventude chadiana, que mantém uma linha muito próxima das linhas panafricanistas do Niger, do Mali e especialmente do Burkina. Portanto, aqui as mensagens são recíprocas. De um lado, Mahamat Dibia a dizer que quer e a permanência, o apoio, até mesmo o apadrinhamento da França, caso ele ganha as eleições, se não aproxima-se da Rússia, daí a visita a Moscou, em que foi recebido Putin há cerca de 2 meses. E, por outro lado, também há a questão de Sucem Asra, que diz que okay, temos que rever as parcerias e tudo isso, mas quando fez o périplo ao exterior antes do anúncio do calendário eleitoral e já na qualidade de primeiro-ministro, estabeleceu um conjunto de compromissos com a chamada comunidade internacional ocidental, não é? Hoje temos que falar desta bipolaridade. Há uma grande necessidade do desenvolvimento das infraestruturas no Chad, uma grande necessidade até no desenvolvimento económico do Chad, em que aqui vão lançar o Chad numa senda de comercial com quem dá mais. Isso o Sucem Asra foi claro. Tanto podemos fazer acordos com os Estados Unidos, com a França, como com a Holanda, mas não podemos, de forma alguma, virar as costas à Rússia, à China e à Índia. Estão a negociar já, ao fim e ao cabo, o quem dá mais. Será a comunidade internacional ocidental ou será este bloco, que eu diria oriental, com a Rússia, com a China e mesmo até com a própria Índia. O facto é que o Chad está numa zona estratégica de extrema importância, mas está cercado por instabilidade. Há instabilidade no Niger, com o aumento da atividade terrorista. No norte tem a Líbia, no caos líbio que está, tal como o Sudão. O norte da República Centro-Africana sempre com a instabilidade e a grande presença russa. E é óbvio, o norte dos Camarões e esta parte, digamos, noreste da Nigéria, que também são focos de grande instabilidade. O Chad precisa urgentemente de aliados e eles agora estão a leiloar, de certa forma, o Chad nestas eleições.
Exatamente. E a mais-valia, do Chad, porque a importância do Chad no olhar e na perspectiva ocidental é, de facto, conseguir ter servido e funcionado como um buffer zone cuja o prestígio da presidência interina de Mahamat Dibia assenta precisamente pelo facto de não ter permitido
a instalação, a entrada no Chad do Boko Haram, como ela aconteceu no norte dos Camarões, por exemplo. E também a questão relativamente ao jihadismo, ou todos os jihadismos que estão a acontecer no Sahel, o Chad sempre foi, de certa forma, imune a essas investidas. E isso tem granjeado o prestígio do presidente nestes últimos 3 anos, e isso vai contar muito para o Ocidente nesta hasta pública que o Rui tão bem explicou.
Sim, foi de certa forma poupado, Raul, concordo contigo perfeitamente, mas o lado perverso desta mesma situação é que o Chad tornou-se extremamente necessário para todos os grupos armados terroristas na região. Porquê? Tornou-se a passadeira das rotas de imigração clandestina, das rotas dos tráficos de armas e das rotas até dos próprios terroristas, tanto que a gente vê que eles transitam da Nigéria, dos Camarões, do Sudão e da Líbia, que, do norte para sul e do sul para norte, o Chad sempre foi uma passadeira, não é? Portanto, houve também essa situação, que ainda é uma realidade, e principalmente quando o Niger deixou de penalizar os traficantes de migrantes, abriram rotas que prosseguem pelo Chad e entram no sul da Líbia. Mas o que eu acho muito interessante nestas eleições não será propriamente as eleições, mas será o pós-eleitoral. A gente não sabe se o Chad vai ter duas voltas ou se vai haver logo um vencedor à primeira volta. Mas nos dois cenários, devido aos dois candidatos favoritos, por um lado temos Soussem Massra, líder da oposição. Se ele vencer as eleições, seria quase um cenário senegalês em que Diomaye Faye venceu as eleições com um grande apoio da juventude, até que ponto Mahamat Deby vai aceitar ter perdido as eleições e ceder o poder ao seu primeiro-ministro? Isto comporta também que é toda a oligarquia e todo o poder dos Agawás, se eles também vão aceitar que deixarem o poder e cederem o poder ao principal opositor. Por outro lado, se Mahamat Deby ganhar, vai haver um efeito de decepção gigantesco, principalmente das populações sul, que vivem no sul, em Mundu, e também algumas do norte que estão com a frente de Mahdi, ou seja, o FACT, em oposição a Mahamat Deby. E o que muitos já ameaçam, se Mahamat Deby vencer as eleições, poderá provocar quase uma situação de guerra civil, em que muitos vão regressar à luta armada, há novos grupos armados que vão surgir e antigos grupos armados que vão ressurgir. Ou seja, os dois cenários prováveis, seja a vitória de Soussem Massra, seja a vitória de Mahamat Deby, são muito preocupantes e temos que ver como é que eles, no Chad, vão gerir estes dois cenários, porque nenhum deles é optimista. Portanto, agora temos que esperar para ver.
Bom, tivemos também sempre aqui a falar à volta do contexto internacional, que internamente, de facto, os sinais, o cenário não é o melhor. Há em média 6 horas de eletricidade por dia na capital. Há problemas de captação de água e de água potável e distribuição da água potável. Há 500 mil sudaneses refugiados no Chad, o que resume esta ilha de pobreza e de instabilidade no meio destes países todos em guerra. Agora, uma coisa também, as autoridades e muitos analistas chadianos têm dito com veemência, que é: nós não queremos seguir o caminho dos nossos vizinhos. Tem muito menos a ver com o aspecto militar, mas muito mais a ver com os caminhos via pró-Rússia, ou seguir-se um caminho pró-Rússia que os outros países fronteiriços têm seguido.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigado e como sempre estamos juntos.
Vamos a seguir às notícias internacionais. Um helicóptero militar keniano transportando altos funcionários, incluindo o chefe da defesa do país, o general Francis Omondi Ogola, caiu na quinta-feira, disse a polícia. O helicóptero pegou fogo depois de cair e tinha mais de 10 comandantes a bordo, incluindo o general Ogola, disse um oficial da polícia à AFP. Na sequência do ataque de Irão a Israel no fim de semana passado, os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções ao Irão, visando a sua produção de drones e mísseis, e o presidente americano Joe Biden disse que os líderes do G7 estão empenhados em agir em conjunto para aumentar a pressão econômica sobre Irão. Uma declaração do Departamento do Tesouro norte-americano disse, por outro lado, que as medidas visaram 16 indivíduos e duas entidades que permitem a produção de drones, incluindo tipos de motores que alimentam os drones da variante Shahed, que foram usados no ataque de 13 de abril. O primeiro-ministro do Qatar, Al-Thani, disse que o seu governo está a repensar o seu papel como mediador entre Israel e o Hamas. Ele disse, sem dar mais detalhes, que a sua mediação tinha sido abusada. Al-Thani disse que havia limites para o que Qatar pode fazer como mediador. Obrigado pela sua companhia. Amanhã voltamos com mais notícias. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria e o John Cummings também se despedem. Feliz noite.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo está inevitavelmente a tornar-se cada vez mais digitalizado. Atualmente, cerca de 7 mil milhões de dispositivos digitais estão ligados à internet das coisas. No próximo ano, prevê-se que esse número aumente para 22 mil milhões, de acordo com as Nações Unidas. Os avanços da cibertecnologia podem trazer enormes benefícios. No entanto, a nossa crescente dependência destas tecnologias torna-nos vulneráveis à cibercriminalidade. O direito internacional aplica-se no ciberespaço e oferece orientação e normas sobre como os Estados podem agir de forma responsável, disse a representante permanente dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Isso inclui a expectativa de os Estados investigarem e mitigarem a atividade cibernética maliciosa que emana do seu território e visa a infraestrutura crítica de outro.
We have seen a significant spike in ransomware attacks.
Temos assistido a um aumento significativo de ataques de ransomware a hospitais e organizações de cuidado de saúde aqui nos Estados Unidos, causando interrupções em tudo, desde recargas de receitas médicas a cirurgias vitais. E, no entanto, apesar da expectativa de que os Estados investiguem os atores de ransomware no seu solo, alguns membros, mais notavelmente a Rússia, têm olhado para o outro lado, ou pior, deram poder a esses atores maliciosos. Vários outros países também patrocinam ciberataques maliciosos. Um deles é a República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte. Os investigadores da ONU descobriram que a RPDC é provavelmente responsável por 17 ciberataques no ano passado, que renderam aos ladrões cerca de 750 milhões de dólares. Estes roubos seguem-se a 58 ciberataques semelhantes suspeitos da RPDC nos 6 anos anteriores, com as empresas de criptomoeda a contabilizarem cerca de 3 mil milhões de dólares em perdas, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield.
And let's be clear, it's not just that this money was stolen.
E sejamos claros, não se trata apenas do facto de este dinheiro ter sido roubado. As receitas das operações cibernéticas da RPDC, incluindo o trabalho de roubo ou branqueamento de capitais estrangeiros, financiam diretamente os seus programas ilegais de ADM e de mísseis balísticos. Cada vez mais os atores não estatais também estão a aumentar a parada. Anteriormente, esta tecnologia era proibitivamente dispendiosa de adquirir e proibitivamente complexa de desenvolver e utilizar, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Agora, os agentes mal-intencionados podem facilmente adquirir capacidades poderosas a um preço cada vez mais baixo. Este mercado crescente de ferramentas cibernéticas comerciais mais baratas, acessíveis e avançadas, incluindo spyware comercial, já está a mudar o panorama cibernético, tornando mais difícil para a comunidade internacional responsabilizar as partes por maus comportamentos e introduzindo uma nova instabilidade no ciberespaço.
This growing marketplace of more affordable, accessible.
Não há como separar o que acontece no ciberespaço do que acontece no mundo real. Os dois estão indissociavelmente ligados e a cibersegurança é a segurança internacional, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Os Estados Unidos estão a trabalhar com países semelhantes para destacar e condenar comportamentos perturbadores, destrutivos e destabilizadores no ciberespaço. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.